Senhor presidente.
Papa Léo Pai.
Muito obrigado, senhor presidente. Mas antes eu ouvi atentamente as palavras do senador Marco Maciel e quero realmente prestar minha solidariedade aos estados de Pernambuco, através do senador Marco Maciel e de Alagoas, porque realmente esses estados de calamidade pública que ocorrem, como é o caso, essas verdadeiras catástrofes que ocorrem pela natureza, elas pegam desprevenidos estados, principalmente os estados pequenos, que não têm recursos para ações imediatas. Aí entra o governo federal e faz a sua promessa. Então, a cobertura da mídia é em cima da promessa do governo federal. E a mídia deveria também, fazendo parte da importância que ela tem, deveria verificar a liberação desses recursos. E, lamentavelmente, como Vossa Excelência, senador Monsanto, citou que o Piauí até hoje aguarda os recursos prometidos pelo governo federal, também outros estados aguardam. E me parece que Santa Catarina, desde aquela catástrofe que houve, aquele estado de calamidade, até hoje não recebeu o que foi prometido pelo governo federal. E eu ouvia ontem o senhor presidente da República dando uma entrevista dizendo que para essas questões relacionadas a Alagoas e Pernambuco, ele iria aguardar, os ministérios iriam aguardar
os
projetos.
Senador Papa Léo Paz,
por não.
Eu tomo a decisão de deixar os policiais militares ocuparem a tribuna, mas consciente que não vamos admitir negócio de força, não. A força está no lema da bandeira: ordem e progresso. E a autoridade é moral. Ninguém tem medo de ninguém, não. Eu sou o presidente. Eu aprendi isso. Então, eles podem ocupar respeitando ali a ordem e o progresso. Ninguém aqui, nós não temos medo de nada. Só de Deus que nós somos tementes. Pode ocupar, mas dentro do respeito e do que está ali na bandeira. Ordem e o progresso. Fora daí, não são policiais. Não é? Os policiais têm que obedecer os seus comandos em chefe. E eu estou aqui comandando o poder legislativo desse país. Então, obedientes à ordem e progresso, pode ocupar as tribunas.
Tá. Parabéns, senador. Parabéns, senador. Mas, senhor presidente, eu, para concluir, eu digo que sempre essas medidas provisórias, quando ocorrem, elas já ocorrem tardiamente, não existe nenhuma decisão ou liberação de emergência de recursos. O governo vai e promete, no calor da euforia negativa que está se passando naquele momento, e de repente ninguém cobra, ninguém sabe, ninguém viu, e ficam essas citações dessas cidades, principalmente essas cidades mais pobres, sem reparos através do governo federal. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos sabemos que o combate às mazelas da saúde em nosso país é uma luta que deve ser conduzida em muitas frentes simultaneamente. Uma dessas frentes, que exige nossa atenção de forma permanente, é a dos medicamentos. É evidente que sempre é mais eficaz prevenir do que remediar. Mas, uma vez perdida essa primeira frente do prevenir e instalada a doença, o diagnóstico e o tratamento normalmente é com auxílio de medicamentos. Infelizmente, a doença pode ser encarada como um bom negócio em todo o mundo. O Brasil, ao que se sabe, vem batendo sucessivos recordes mundiais em quantidade de estabelecimentos farmacêuticos. Segundo os dados do último relatório da Comissão de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia, referentes a dezembro do ano passado, nosso país já conta com mais de 78 mil farmácias e drogarias, o que significaria alguma coisa em torno de 4,1 farmácia para cada grupo de 10 mil pessoas. Só para efeito de comparação, a média norte-americana gira em torno de 1,8 farmácias para cada 10 mil habitantes, ou seja, menos da metade da média nacional. O problema é que quantidade, nesse caso, não necessariamente significa segurança de acesso aos medicamentos. A parte mais negativa das estatísticas nacionais na área é aquela que revela a parcela mais pobre da população situada na faixa de renda até 4 salários mínimos, o que representa pouco mais da metade da população brasileira e consome apenas 16% do mercado nesses produtos. Enquanto a faixa situada acima de 10 salários mínimos consome 15% da população e, logicamente, o restante desses 15% consome 48% dos remédios. Desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, sob a coordenação do então ministro da Saúde, José Serra, temos buscado baratear o custo do medicamento para o brasileiro, seja ele pago com recurso privado ou recurso público. Ao mesmo tempo, devemos cumprir o preceito constitucional de universalização do direito à saúde, incluindo aí o acesso aos medicamentos quando se faz necessário sob a forma de dispensas do Estado. Entretanto, verificamos que pouco avançamos no esforço legislativo de institucionalizar de forma mais perene uma política nacional de medicamentos. O ordenamento atualmente existente está baseado na portaria do Ministério da Saúde, número 3.916, de 10 de novembro de 1998, que ajudou a promover a fabricação e uso dos medicamentos genéricos. Seguindo recomendações resultantes de audiências públicas que realizamos há algum tempo, sinto que está na hora de tornarmos mais duradoura essa política. Nesse sentido, senhor presidente, apresentei recentemente o projeto de lei do Senado número 83, de 2010, com o intuito de proteger e desenvolver os aspectos principais da política nacional de medicamentos na forma semelhante ao expresso na antiga portaria ministerial, incorporando-a definitivamente à política nacional de saúde. Isso vai assegurar à população o acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, ao mesmo tempo em que promoverá o racional consumo desses medicamentos. Em linhas gerais, reconhecemos a necessidade de fortalecer a relação nacional de medicamentos essenciais, a RENAME, como referência para o direcionamento da produção farmacêutica, o desenvolvimento científico e tecnológico nesse setor, a regulação sanitária e a definição das listas de medicamentos essenciais que devem estar disponíveis nos âmbitos estaduais, distritais e municipais. Essa lista deverá ser atualizada com a periodicidade definitiva, levando-se em consideração tanto o avanço da ciência médica quanto situações epidemiológicas locais específicas. O segundo ponto essencial é adotar e manter atualizados protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas naquelas situações mais relevantes em termos de saúde pública. Desses protocolos deverão constar orientações desde o diagnóstico, passando pelo tratamento e a dosagem dos medicamentos apropriados e chegando ao acompanhamento de resultados da terapia. A ação na regulação sanitária de medicamentos, envolvendo registro, fabricação e distribuição, entre outros aspectos, deve ser orientada no sentido de facilitar a restrição ao uso e eventual retirada do mercado de produtos que revelem-se inadequados ao uso pretendido. É necessário, ademais, regular a assistência farmacêutica de forma a garantir a disponibilidade dos medicamentos. Essa é uma ação complexa, que envolve desde problemas relacionados ao abastecimento, conservação, qualidade, segurança e eficácia terapêutica, até a difusão de informações e educação dos profissionais de saúde, do próprio paciente e da sua comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. Senhor presidente, a vitoriosa disseminação do uso dos genéricos também não pode ser esquecida, especialmente no que diz respeito às compras públicas, garantida pela boa articulação entre os gestores federais, estaduais e municipais do sistema e seus órgãos técnicos. Igual atenção deve ser dada à promoção do desenvolvimento científico e tecnológico na área farmacêutica, usando como base a Rename e a Farmacopeia Brasileira, e incentivando a disseminação da informação, especialmente no que diz respeito ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais. Por último, cabe o incentivo à produção nacional de medicamentos, coordenando os esforços conjuntos das indústrias oficiais, privadas, nacionais e transnacionais que atuam no setor medicamentoso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos sabem que um dos eixos da minha atuação é dedicado à solução dos problemas de saúde que ainda afligem nossa nação, no que possa competir a minha posição como senador da República. Agir diretamente na formulação de políticas públicas consistentes e o mais perene possível é, sem dúvida nenhuma, a melhor linha de ação. Evita, entre outras coisas, que tenhamos de usar esta tribuna para reclamar a atenção do Executivo a problemas que, em última análise, cabe a ele resolver. A denúncia de situações calamitosas, mesmo quando cabida, não agrada a ninguém, pois mostra claramente que alguma coisa falhou no processo de gestão. Dou minha modesta contribuição, neste momento, à melhora da condição de vida do brasileiro. Espero o apoio dos meus colegas parlamentares no duplo sentido de aperfeiçoar o texto proposto, mas também na celeridade do processo de aprovação dessa medida. A maior garantia de saúde está, não me canso de repetir, exatamente na prevenção. Mas a instalação da doença cabe ao Estado, na instalação da doença, cabe ao Estado ter a orientação correta de como agir, explicitada em políticas claras que deem segurança ao paciente, à comunidade e aos profissionais de saúde. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.